Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Esta é a Rádio USP Ribeirão em 107,9. Sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta quarta-feira, 18 de janeiro, está começando.
Destaques de Ribeirão Preto.
Nos jornais da cidade, o destaque é para a notícia de que, apesar de contar com uma das mais caras tarifas de transporte público do estado de São Paulo, no valor de R$ 5,00, o consórcio Pró-Urbano, que faz o transporte urbano de passageiros em Ribeirão Preto, acumulou mais de 4 mil reclamações de usuários do serviço só no ano passado. Segundo a Transerp, as principais queixas envolvem falta de manutenção dos veículos, atrasos nos itinerários e, pasmes, motoristas que não param nos pontos. As multas somaram valor de quase R$ 500 mil de reais. Devido à má qualidade dos serviços prestados, o consórcio Pró-Urbano é alvo de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público de São Paulo. O grupo afirma que os atrasos acontecem porque os motoristas precisam fazer desvios em regiões onde estão sendo realizadas obras de mobilidade urbana. E argumenta que os corredores de ônibus, muitos já em uso, ajudarão na agilidade do sistema.
Destaques do Jornal da USP.
A perda de massa muscular ocasionada por longos dias de internação por Covid-19 está associada ao desenvolvimento de sintomas mais persistentes da doença, como dificuldade para respirar, dores musculares e de cabeça, tosse, insônia, tontura, diarreia e ansiedade, além de gerar mais gastos com remédios, exames, reinternações e reabilitações, considerando tanto o setor público quanto o privado. A constatação é de uma pesquisa feita pela Faculdade de Medicina da USP em São Paulo, com 80 pacientes que estiveram internados em 2020 no Hospital das Clínicas em decorrência da Covid-19. O cientista Ricardo Galvão, professor titular aposentado do Instituto de Física da USP, é o novo presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, principal agência de fomento à ciência do governo federal. A nomeação foi oficializada ontem.
USP FM.
E agora vamos às principais notícias da home do Jornal da USP em Ribeirão Preto. O professor Sigismundo Neto, aposentado da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, USP, atravessou o Atlântico Sul a bordo de um pequeno veleiro. Além do desafio físico e do complexo planejamento, ele diz que a longa trajetória em alto mar foi um período de reflexão. A travessia foi de mais de 6 mil quilômetros e durou 100 dias. E o livro Chloroquination, Como o Brasil se tornou o país da cloroquina e de outras falsas curas para a Covid-19, de autoria do farmacêutico Flávio Emery, professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP, e da jornalista Chloé Pinheiro, foi eleito como um dos melhores livros de 2022 pela revista 451. Os livros foram indicados e votados pelos colaboradores e resenhistas da revista, dedicada ao mercado literário e mantida pela Associação 451, organização sem fins lucrativos voltada à difusão de livros de ciências, literatura e de direitos humanos. Mais detalhes você encontra em Ribeirão www.usp.br. E lá você também confere outras notícias, além de colunas e podcasts do campus de Ribeirão Preto.
Acontece na USP.
Agora quem está chegando por aqui é o Eduardo Nazaré. Boa tarde, Eduardo.
Boa tarde, Mel. Hoje eu chego com a notícia que a Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto está com inscrições abertas para a Escolinha Multisportes. O projeto oferece atividades físicas para crianças com idade entre 7 e 10 anos, a partir do dia 7 de fevereiro. As aulas de diversas modalidades serão às terças e quintas-feiras, a partir das 3 da tarde, no ginásio poliesportivo da unidade. É importante lembrar que as vagas são limitadas e para participar é preciso fazer inscrição. Estão abertas até 31 de janeiro as inscrições para o curso de aperfeiçoamento em fitoterapia clínica para médicos. A parceria entre a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e a Farmácia da Natureza, que trabalha com medicamentos naturais, oferece o curso para capacitar profissionais da prescrição de medicamentos fitoterápicos de maneira eficaz e segura. E para orientação da população quanto ao uso dos fitoterápicos, indicações, apresentações, doses, posologias, efeitos colaterais, toxicidade e interações com medicamentos convencionais. O curso é pago e tem carga horária de 180 horas com 12 meses de duração. Para despertar o interesse de meninas pela carreira científica e alavancar o número de pesquisadoras no futuro, o Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, em parceria com o Laboratório de Tratamento Avançado de Água e Efluentes da Unicamp e o Centro de Terapia Celular da USP, promove na próxima semana, entre 23 e 28 de janeiro, a quarta edição do Ciência por Elas. O evento é voltado para meninas que estejam cursando do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e haverá reserva de 50% das vagas para pretas e pardas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelos pais ou responsáveis. Para hoje é isso, Mel.
Obrigada, Eduardo Nazaré, e até amanhã, hein? Os detalhes dessas notícias que o Eduardo deu para a gente e de outras notícias do campus estão esperando você no portal ribeirão.usp.br. Já o Jornal da USP pode ser acessado no portal jornal.usp.br. Se você quer acompanhar as produções da Rádio USP, incluindo a edição regional de hoje do Jornal da USP, baixe o aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você encontra as principais notícias, colunas e podcasts. E também pode ouvir a transmissão da Rádio USP ao vivo. Agora, se você quer falar conosco, mande um e-mail para ouvinte@usp.br.
Rádio USP.
Confira agora a previsão do tempo de hoje para Ribeirão Preto. O dia começou ensolarado, quente e com poucas nuvens, mas a previsão é de que ocorra aumento das nuvens com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas à tarde e à noite. A mínima foi de 21 graus e a máxima pode atingir os 31. As informações são do portal Inmet.
Jornalismo. Rádio USP.
E agora vamos à reportagem produzida pela Rádio UFSCar, nossa emissora parceira. Reflexões, História e Política. Esse é o tema da live que vai ser transmitida amanhã, a partir das 15h, no canal A Ciência da Constituição Federal de 88, no YouTube. Os detalhes com a repórter Alessandra Cuba.
Para refletir sobre os atos golpistas e os fatos políticos mais recentes, nesta quinta-feira, 19 de janeiro, o canal A Ciência da Constituição Federal de 88, no YouTube, transmite a live Golpismo, Reflexões, História e Política. Um dos convidados é o professor Vinícius Carrilho Martinez, do Departamento de Educação da UFSCar. Professor Vinícius, de que forma, então, os atos golpistas que depredaram a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro vão ser analisados nessa live?
Inicialmente, nós tínhamos pensado apenas num evento, que seria uma análise, digamos, um pouco mais plural, né? Sobre alguns significados, alguns efeitos, digamos, até um pouco posteriores, do dia 8 de janeiro. E aí surgiu a possibilidade de ampliarmos Ainda mais, então, para uma sequência de 5 eventos, aí já numa forma de curso de extensão. O que, que a gente pretende analisar, digamos assim, de modo global, nesses 5 eventos? Não apenas o dia 8, ele vai ser uma espécie de start, né, para a gente, um ponto de partida.
Porque é o fato mais recente.
Isso, mais recente, e me parece também que o mais gravoso, né, na própria história política dessa nossa república. Então, nós teremos historiadores, teremos economistas, cientista social, artistas, assim, efetivamente um grupo mais amplo, inclusive, para que a gente consiga, então, olhar, observar um pouco as várias facetas, digamos, né, que estariam aí depositadas nesse dia 8 de janeiro, mas também ao longo da nossa própria história. Porque muita gente que está nesse 8 de janeiro tem saudade de 64, né? E tem saudade do período, não só do período militar, da ditadura, mas das coisas mais hediondas desse contexto, né? Do próprio sadismo, a tortura e etc.
E por que o senhor acredita que é importante fazer essa análise, né, sobre toda a história, para fortalecer, inclusive, a democracia?
Três grandes questões que me parecem aqui de imediato, né? No aspecto cultural, me parece que a agressão àquelas obras de arte, a Portinari, de Cavalcanti, enfim, elas têm o objetivo de atingir a cultura nacional. O alvo final é atingir o coração mesmo da cultura nacional, né? Que é marcada pela diversidade, que é marcada por esse laço, por essa estreita relação, digamos, com a simbologia popular. Então, não é à toa que vão quebrar, vão atacar, vão furar, vão rasgar. E a outra análise que me parece a gente poderia fazer, no sentido político, em que nós temos ali o fortalecimento do fascismo, que depois se torna negacionista, aquele período de negação do processo eleitoral, aquele período de negação do próprio conhecimento do que é o sistema eleitoral, os ataques, sobretudo, ao Supremo, depois ao TSE. Então, eu faria um segundo módulo, digamos, né, que seria o negacionismo. E, por fim, já antecipando o dia 8 de janeiro, as tentativas efetivas de terrorismo. Né? Aquela depredação lá em Brasília, logo após a diplomação do Lula, não era após, era só a diplomação. E, no sentido jurídico, quase que dá para a gente rastrear o mesmo curso, né? Crimes contra o Estado Democrático de Direito, mas também há crimes de terrorismo, como esse indivíduo aí que teria montado, né, orquestrar toda essa coisa do caminhão, né, do artefato no caminhão de combustível.
Professor, agora eu gostaria de pedir para o senhor abrir espaço para que o senhor possa fazer um convite às pessoas para poderem participar dessa live com vocês.
Claro, será um prazer enorme receber todo mundo que está aqui nos acompanhando, nos ouvindo. O curso continua aberto, o formulário de inscrição continua aberto. Colocamos ali 50% de presença para ter a certificação, é bom lembrar isso, né? Que a gente vai ter uma certificação institucional com a Universidade Federal Tocantins. E é claro que a gente espera todo mundo lá.
Você ouviu o professor Vinícius Carrilho Martinez, do Departamento de Educação da UFSCar. Ele é um dos convidados que participam da live Golpismo, Reflexões, História e Política. Live que vai ser transmitida nesta quinta-feira, 19 de janeiro, a partir das 3 da tarde, no canal A Ciência da Constituição Federal de 88, no YouTube. Essa vai ser a primeira de uma série de 5 lives e a última transmissão está prevista para o dia 16 de fevereiro. Para mais informações, tem o perfil do Instagram, @aciencia_da_cf88, ou então pelo e-mail, canaldacf88@gmail.com. Alessandra Cuba, da Rádio UFSCar.
107,9. Rádio USP.
E vamos agora às reportagens produzidas pela Rádio USP em São Paulo e em Ribeirão Preto. A agenda sustentável que vem sendo empregada e, às vezes, até imposta às empresas, acabou por gerar o efeito oposto àquele previsto. O que eram para ser medidas efetivas de sustentabilidade acabaram se tornando promessas vazias. A reportagem é de Júlia Stanislau.
A não tão atual preocupação ambiental vem gerando mudanças em todo o mundo. A criação da Agenda 2030 pela Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável em 2015 e as atuais medidas ESG fizeram com que a questão ambiental se tornasse central e essencial para a continuidade da boa imagem das empresas. Nesse contexto, surge o greenwashing, conceito que Silmara Lopes, professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, explica.
Greenwashing são comunicações, em especial, atributos de um produto que tem uma promessa que não é completamente verdade. Então, eu prometo algo, mas eu não estou entregando esse atributo, seja de um produto ou de um serviço. Por que greenwash? Que geralmente estão conectados com produtos que fazem promessas na área de sustentabilidade, que a gente chama de lavagem verde, na tradução literal, mas é um pouco isso. É você trabalhar com vários atributos ambientais, promessas que são os produtos e que é bom para o ambiente, e na verdade não é.
O greenwashing vem sendo implementado principalmente por meio de estratégias de marketing. Mas como identificar uma empresa que faz isso? Entre as que praticam greenwashing, existem aquelas que deliberadamente constroem uma propaganda de promessas enganosas de proteção ambiental. Outras, que por já participarem do processo de buscar um menor impacto ambiental, comunicam que já estão totalmente adequadas. O terceiro tipo de empresa é aquele que não tem consciência dos processos ou danos reais de toda a cadeia e nem se preocupa em levantar dados sobre isso. Essas praticam greenwashing sem nem mesmo saber que praticam.
Como que a gente identifica greenwashing, que vai desde enganar pela imagem da propaganda, outro é enganar pelo discurso, outro fazer alguma reivindicação de políticas verdes vazias, outro pecado, né, que a gente brinca, eu divulgar seletivamente só aquela pontinha que eu melhorei e a esconder todas as outras partes. E aquelas que mentem deliberadamente, que eu não tenho provas, às vezes, né, muitas vezes, ou evidências naquela promessa, se ela realmente é verdadeira.
O caminho para efetivamente reverter essa situação não é por meio de propaganda ou da comunicação, que sozinhas são pouco efetivas, mas sim de uma mudança em todo o sistema produtivo.
Eu preciso mudar a economia como um todo, porque a forma como produz tudo, qualquer dos nossos bens, eles têm dependência intrínseca e imediata das questões que vêm dessa nossa energodependência dos fósseis, seja para movimentar a indústria, seja para movimentar os carros. Para que eu entregue um produto de boa qualidade, realmente eu preciso investir em uma mudança estrutural. Então, é mais do que só pensar no trabalho de uma única empresa. Numa única empresa, ela não consegue mudar o sistema. Então, ela precisa ser algo combinado setorialmente, intersetorialmente e, no caso das mudanças climáticas, globalmente.
Por isso, fique atento a termos como eco-friendly, ambientalmente correto, à base de ingredientes naturais, amigo do meio ambiente, entre outros. Eles prejudicam a veracidade e podem acender um alerta para quem consome estes produtos.
Para eu evitar greenwash, eu preciso ter muita transparência na comunicação com a sociedade. Por quê? É fato que ninguém hoje é sustentável 100%, porque se ele é só essa empresinha aqui da ponta, que está fazendo tudo direitinho, certamente tem alguém da cadeia de fornecimento dele que não está fazendo.
Acabar com o greenwashing não será tarefa fácil. Seguir as metas impostas pela Agenda 2030 e a pressão pela adoção não apenas de medidas sustentáveis, mas também de inclusão, são muitas vezes, para as empresas, uma receita de perda de capital. Custa caro ser sustentável, mas nos dias atuais, isso é necessário para assegurar o bom nome e a continuação das empresas. Sobre esse assunto, conversei com Silmara Lopes, professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Júlia Stanislau, da Rádio USP São Paulo.
Nos últimos 48 anos, América Latina e Caribe perderam cerca de 83% das espécies que vivem em água doce. A repórter Laura Oliveira conversou com um especialista para falar sobre as causas dessa perda.
A 14ª edição do relatório Planeta Vivo, emitido por uma organização não governamental brasileira, apontou que de 1970 a 2018, o continente da América Latina e Caribe registrou uma perda de 94% da sua biodiversidade, sendo a população de espécies que vivem em água doce a mais prejudicada, apresentando uma queda de 83%. O professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, Ricardo Macedo Correa e Castro, especialista em peixes de água doce, explica que a maior parte dessas espécies, diferente do que imaginamos, correspondem a peixinhos.
Existe uma coisa que pouca gente sabe, mesmo biólogos geralmente não se atentam, que 70% dessa enorme fauna de peixes de água doce, aproximadamente, tem 15 centímetros ou menos de comprimento quando adulta. Então, assim, a nossa fauna de peixes é dominada por peixinhos. Peixinhos que vivem ou em poças temporárias, os chamados peixes das nuvens, ou os peixes da chuva, da família Evolida, ou então vivem em riachos.
Na opinião do professor, o motivo da queda no número de espécies está no abuso de rios, riachos, etc.
Eles, historicamente, não têm sido bem tratados. Eles têm sido vistos de uma maneira totalmente utilitarista. A gente retira água para beber, a gente usa a maior parte dos rios, riachos, com um esgoto em céu aberto para lançamento de dejetos de origem doméstica ou industrial. Nós retiramos areia do fundo, mineramos. É uma infinidade de usos, barramos para a produção de energia hidrelétrica.
Castro destaca que o uso de hidrelétricas, apesar de ser considerado uma energia limpa, impacta diretamente no desenvolvimento de peixes maiores.
Eles são muito resistentes às condições ruins da água, mudanças de temperatura. Então, assim, talvez um dos rios mais agredidos por nós no Brasil há mais tempo seja o Paraíba do Sul. E nós temos no Paraíba do Sul corimbas, dourados e outras espécies, apesar de tudo. Para esses, o maior problema são as barragens. As grandes barragens que impedem as migrações reprodutivas. Esse é o problema mais sério envolvendo peixes maiores. O Brasil se orgulha de ter uma matriz energética limpa, mas só quem não trabalha com água doce e seus organismos pode achar uma hidrelétrica uma coisa limpa. Uma hidrelétrica é um desastre ambiental sempre para os organismos que viviam no rio. Você transforma um ambiente de água corrente com ciclos de cheia e vazante, alagamento de várzea num lago imenso, muitas vezes com a água do fundo parada, quase sem oxigênio.
Já para peixes menores, o problema está na retirada da vegetação nativa para a produção de pastos ou plantações.
E os 70% de espécies de peixes de água doce que são pequenos, esses aí vivem nos riachos. Geralmente passam a vida inteira num espaço geográfico bem restrito. E os ambientes de riacho são muito pouco resistentes a uma das coisas que mais é feita, que é a retirada da vegetação nativa para produção de pastos ou plantação de algo. O efeito disso no ambiente dos riachos é desastroso. A maior parte do Brasil era coberta de florestas na época do descobrimento, e a vasta maioria dos riachos corria dentro de uma galeria fechada de mata. Essa mata impedia a erosão, impedia que a luz do sol batesse direto no riacho. Então, mantinha as águas frias. O leito do riacho, porque não tinha erosão, era formado por pedras, galhos que caíam. E essa mata fornecia alimento sobre a forma de flores, folhas, frutinhos, madeira, insetos, para todo mundo que vivia no riacho. Quando você simplesmente retira essa mata, dá para imaginar o desastre que é, né?
Você ouviu o professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, Ricardo Macedo Correia Castro, especialista em peixes de água doce. Ele falou sobre a atual diminuição no número de espécies de água doce na América Latina e no Caribe. Laura Oliveira, Rádio USP.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é de Eduardo Nazaré. Apresentação minha, Mel Vieira. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. A supervisão é de Ferraz Júnior e a coordenação de Rosimeire Talamone. Se você perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar, não se preocupe. Ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E agora você fica com a programação musical da Rádio USP. Para você, uma excelente tarde. Muito obrigada por sua companhia.
Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.